Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim. Agora, para repercutir mais uma vez as mudanças que estão ocorrendo lá no Mato Grosso em relação à reforma tributária que está sendo proposta pelo governo do estado. Dessa vez, são os cerealistas, as empresas cerealistas, que estão aí em dúvida e questionando algumas mudanças que estão acontecendo a partir dessa reforma. Uma delas é a volta de uma cobrança cheia do ICMS. Para explicar melhor para a gente o que está acontecendo e qual é essa proposta, nós vamos conversar agora com o Elton Pereira Cardoso. O Elton é presidente da ACEMAT, que é a Associação das Empresas Cerealistas lá do estado de Mato Grosso. Elton, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Enfim, o que está mudando para vocês, Elton, e qual é a preocupação de vocês nesse momento em relação a essa reforma tributária que o governo do estado está propondo?
Boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade de a gente expor nossa intenção aqui em relação a essa nova tributação do estado. Hoje a gente tem um problema muito sério, porque nós temos dois vizinhos, que é o Mato Grosso do Sul e Goiás, que têm alíquotas que dão incentivo para sair do milho. E hoje o milho, a partir do momento que ele cortou todos os incentivos, o milho hoje é cobrado 12% do ICMS. E com 12% do ICMS, a gente não consegue botar produto para fora do estado. Nós temos o estado de Goiás, que cobra 6%, nós temos o estado do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, parece que é 3%, e nós temos o Mato Grosso, que é 12%. Nós estamos numa condição logística totalmente diferenciada e desprivilegiada desses dois estados vizinhos. E nós temos um problema muito sério, porque muitas empresas dependem dessa comercialização de milho. E isso está causando um problema muito sério de desemprego, empresas estão fechando, principalmente desse nosso setor. Para você ter uma ideia, nós éramos 52 associados, hoje nós estamos com 38. Então, assim, está diminuindo e a gente está um pouco preocupado com isso aí, porque com 12% você não consegue pagar ICMS. Hoje, por exemplo, nós, no nosso setor, o que nós mais queremos é pagar ICMS para o estado. Porque sabe o que está acontecendo? Tem empresas hoje, tem mais de 90 dias que não fatura um grão de milho para fora do estado, ou seja, não está pagando um real de ICMS para o estado. Mas não porque ela está sonegando, ela não está conseguindo comercializar, não consegue comercializar com a nível de 12%. Aí você não consegue comercializar, você não consegue fazer caminhão rodar, você não consegue, você vende menos diesel e cada vez mais a arrecadação só vai caindo. Então o governo está achando que ele passar para 12%, ele vai aumentar a arrecadação. Eu acho que ele está enganado. Se ele passar para 12%, ele vai diminuir a arrecadação do nosso setor, porque nós não vamos ter competitividade.
Ô Elton, só para a gente entender, como é que era antes? O Mato Grosso era competitivo nessa questão do ICMS?
Não, nós éramos competitivos desde que você tivesse um incentivo. Se você não tivesse um incentivo, com 12% antigamente era o seguinte: se você tivesse um incentivo, você pagava em torno de 2,5%. Se você não tivesse incentivo, você pagaria 12%. Com 12% você não consegue sair. Então, só as empresas que tinham incentivo que conseguiam comercializar interestadual. O governo vai cortou esse incentivo. Então, essas empresas não vão ter condições de participar desse mercado. E esse mercado é extremamente importante para regular demanda dentro do Mato Grosso, principalmente numa produção que está se ensaiando a aparecer esse ano de 2017 para nós aqui. É bom a produção? É, mas pode ser um problema muito sério, porque a gente não tendo essa alíquota um pouco mais baixa do que isso daí, a gente não consegue comercializar. Então a proposta que nós estamos fazendo com o governo é de 4%, porque a gente acha que 4% nós vamos aumentar o nosso volume de venda interestadual e nós vamos aumentar a arrecadação desse setor para o governo do estado. Só que o governo não está entendendo dessa forma. A gente está com dificuldade para conseguir que ele entenda que a gente realmente precisa de uma alíquota para que você melhore a arrecadação do estado. E se ele botar 12%, no nosso setor, nessa arrecadação de milho, certeza absoluta, ele vai abaixar a arrecadação, com certeza. Então, a gente fica muito preocupado com isso daí, porque são empresas que dependem desse cereal, no caso do milho, que é uma cultura extremamente importante nesse mercado que a gente tem. E outra coisa, com essa superprodução que nós podemos ter no estado, nós vamos carrear todo o nosso mercado, tudo para exportação. E a exportação, não sei se vai conseguir absorver tanto volume que nós precisamos mandar do Mato Grosso para fora. E nós podemos causar um problema muito sério dentro do estado. E isso vai diretamente no bolso do produtor rural.
expectativa aí é de uma produção de 25 a 28 milhões de toneladas, não é isso?
É, se você imagina se você tiver 28 milhões de toneladas. A gente está estimando que o consumo no Mato Grosso pode cair um pouquinho das 3 milhões e meio, pode cair em torno de 3 milhões, então você vai ter um excedente de 25 milhões, fora o estoque que ficou para trás do ano anterior, que ficou um pouco de estoque aqui no Mato Grosso. Então você imagina como que nós vamos fazer para tirar todo esse produto do Mato Grosso. Aí, está todo mundo esperando depois, vai bater na porta do governo federal e pedir para o governo federal fazer PEP próprio. O governo federal não vai ter dinheiro para fazer esse tipo de operação, para poder regular o preço para o produtor rural aqui no Mato Grosso. Não vai ter condição, nós vamos ter um problema muito sério. Então, nós estamos tentando incentivar o governador, assim, abaixa essa alíquota para 4%, que nós vamos ajudar a escoar esse milho. Se a gente tinha uma participação pequena, a gente vai aumentar essa participação, a gente vai aumentar a arrecadação para o Estado e a gente vai melhorar essa demanda. Então, nós precisamos que o governo entenda dessa forma, para que ele, e além de tudo, um problema que está causando no nosso setor. É cada vez mais desemprego, cada vez mais empresa fechando. Volto te falando para você o tanto de associado que a gente está perdendo, os caras estão saindo do mercado.
12% hoje não é competitivo. Vocês não conseguem competir com os seus vizinhos aí, Goiás e Mato Grosso do Sul, por exemplo.
Não consegue. Igual estou te falando para você, tem empresa que tem de 90 a 120 dias sem tirar um ICMS para o Estado, porque não sai produto, não sai. Isso vira um problema muito sério. As empresas têm funcionário, têm final de ano, têm 10 terceiro e tudo mais. Imagina você ficar 90 dias, 120 dias sem faturar. É um problema muito sério. Então isso é, realmente a gente não é competitivo. A gente não fica competitivo. E causa-se um problema muito grande aqui no Mato Grosso. Então a gente acha, o governo está pensando que aumentar a alíquota vai aumentar a arrecadação. Num momento de crise desse, pode ser inversamente proporcional. Quanto maior a alíquota que ele aumenta, menor o consumo. Porque a pessoa vai retrair mais ainda o consumo. Isso pode ser um problema. Então, nós temos que tentar convencer o governo da gente mudar essa situação e a gente se comprometer, nosso setor se comprometer. Nós vamos arrecadar mais, nós queremos arrecadar e nós queremos pagar ICMS. Porque a partir do momento que eu estou pagando ICMS, eu estou faturando. Agora, se eu não estou pagando ICMS, eu não estou faturando, eu estou matando o meu negócio. Então, esse é um problema muito sério que a gente tem discutido. Nós já estivemos conversando com o governador, estivemos conversando com o secretário. E eu acho que a gente tem participado também, a gente tem tido o apoio da frente parlamentar do agronegócio, pelo deputado Zeca Viana, que ele é produtor, ele entende realmente o negócio, foi a pessoa que sensibilizou e que entendeu a posição que a gente está pedindo. Ele sabe muito bem o reflexo que isso vai ter se isso tiver que pagar 12% na frente. Nós não vamos conseguir tirar o milho e nós vamos ter um problema muito sério aqui dentro do Mato Grosso.
Só para a gente entender, o que que vocês hoje, como associação, como empresa cerealistas, conseguem de participação aí desse mercado? O que que vocês conseguem tirar aí do mercado local e colocar em estados, em outros estados do Brasil, por exemplo?
Olha, a grosso modo, em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas, vai dar aí perto de uns 8, 10% mais ou menos, se você for olhar a produção, né? Dependendo do se for 20, 25, né? Mais ou menos esse montante. Esse volume saía também porque nós tínhamos, algumas empresas tinham incentivo. Sem o incentivo, esses 2 milhões e meio, 2 milhões ou 3 milhões, teoricamente, iria sair interestadual, pode reduzir a quanto? 500 mil toneladas, 1 milhão, se for sair isso aí. Então, e se a gente tiver uma alíquota um pouco melhor, nós podemos passar esses 2 para 4, 5 milhões ou 6 milhões, depende muito do como vai permanecer a comercialização ali na frente. Então, a nossa proposta é de aumentar essa comercialização interestadual, aumentar a arrecadação para o Estado e melhorar a posição nossa das empresas que dependem realmente desse cereal que é o milho.
Ô, Elton, só para a gente entender... Só para a gente entender, quando você fala algumas empresas, não era o setor como um todo, então?
Não, não era o setor como um todo. Na verdade, algumas empresas somente tinham o Prodeig. Então, como a gente também... O que estava acontecendo? Quando a gente começou, algumas empresas tinham o Prodeig, algumas empresas começaram a fazer documentação e entrar no processo para poder encaixar e receber o benefício. Aí o governo cortou. Então, quem tinha, o governo cortou, e quem estava pleiteando ao Prodeig para poder ser beneficiado da comercialização não foi para frente e não teve incentivo.
Então, por isso que você diz...
Essas empresas que tinham foram cortadas também.
Por isso que você diz que o setor como um todo, pagando uma alíquota de 4%, é possível, inclusive, aumentar essa retirada de milho do Estado.
Exatamente. É essa a proposta que nós queremos fazer para o governo, para que ele entenda isso aí. nós não queremos diminuir a arrecadação, nós queremos participar, nós queremos pagar, nós queremos aumentar essa arrecadação, mas ele precisa nos ajudar dessa forma.
E como é que está essa discussão hoje, Aldo?
Ó, a gente já procurou, a gente já esteve procurando alguns deputados, nós tivemos junto com o governador, com o secretário, nós tivemos conversando também com o Neri Guerra em Brasília também, através da SEBRA, porque a SEMAT ela é associada à SEBRA, Associação Brasileira das Empresas Cerealistas. Então a gente esteve conversando com as pessoas, tentando que as pessoas entendam realmente a necessidade. Nós tivemos conversando, igual eu falei para você, com a Frente Parlamentar do Agronegócio. Eles se proporam a tentar levar essa proposta nossa para o governo, dos 4%, para ver se a gente consegue ter essa alíquota para melhorar realmente esse volume de vendas. Então a gente está dependendo disso, entendimento do governo, para que ele entenda que esse setor, nós não queremos ser diferente de ninguém, Alexandre, não queremos ser, ter benefício mais que todo mundo, nós queremos trabalhar, é só isso que nós precisamos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos da alíquota um pouco menor, senão a gente não consegue trabalhar. O governo arrecada, eu tenho que mandar a gente embora. E tudo isso é um problema, diminui consumo e tudo isso é um problema, vira-se uma cadeia de arrecadação cada vez menor para o Estado.
E como você lembrou, a gente está aí pronto para uma super safra, uma grande produção, que só a exportação hoje não seria suficiente para diminuir a oferta no Estado. Consequentemente, isso significa pressão nos preços também para o produtor, né?
Com certeza. Por exemplo, a Conab hoje ela tá estipulando que nós vamos ter uma produção de 83 milhões de toneladas e vai sobrar um estoque de 12. Mas ela está calculando que o Mato Grosso vai produzir 21 milhões e 500 mil toneladas. Se o Mato Grosso produzir 28, como estão falando, aí nós vamos ter um estoque de quase 20 milhões no Brasil, que nós nunca tivemos desde de 2000, que eu tenho um relatório aqui, desde 2010, 2011, um estoque tão alto desse jeito. Então, um estoque alto até para o Brasil ainda vai ser um problema muito grande. Então, a gente vai ter que achar maneiras da gente poder escoar e a gente pagar realmente um preço justo para o produtor rural, porque ele também não pode ter o prejuízo, ele não pode ter um preço menor do que ele gastou para produzir, não pode criar um outro problema. Então, a gente realmente quer, e eu acho extremamente importante que o governo entenda dessa forma, que agora nós temos que dar a mão para todo mundo. Ele precisa arrecadar, eu quero pagar. O produtor precisa receber o preço, nós queremos pagar também, porque a gente entrando no mercado interestadual, você é um balizador de preço, até para melhorar o preço para ele também, competindo com a exportação. Você dando oportunidade para as empresas permanecer no mercado, não tendo que fechar as portas, saindo, ou tendo que sair daqui, como as empresas estão saindo daqui do Mato Grosso, indo para Goiás, Mato Grosso do Sul, para trabalhar, que eu acho incoerente. Você, o Estado, o maior produtor de milho, tem que ir lá em Goiás para comercializar milho, no Mato Grosso do Sul. Não cabe um negócio de uma forma dessa. Por que o entendimento dos outros estados é um e do Mato Grosso, que é o maior produtor, que precisa, por que fechar essas portas da comercialização interestadual? Nós precisamos desse mercado, nós precisamos dos outros estados para consumir, porque nossa capacidade de produção é muito superior do que a capacidade que o Mato Grosso tem de industrializar, de trazer indústria para consumir aqui dentro. A partir do momento que ele traz indústria para consumir aqui, cada ano nós temos aumentado cada vez mais nossa produção de milho. Então não vai adiantar, nós precisamos da exportação e precisamos do mercado interestadual. O governo tem o papel de nos ajudar nesse momento.
Muito bem. Agora o próximo passo é essa reunião do dia 15 na Assembleia, é isso?
Vai ter uma reunião dia 15 agora, né, para novas discussões. Eles estão querendo adiar a votação do projeto, né, porque não envolve também só o nosso setor, envolve vários setores. Então, é uma dúvida muito grande se realmente o que iria afetar na economia do Estado e nas empresas se essa tributação aumentasse. Porque tem setores também que já estão achatados, já sofre essa concorrência dos outros estados e vão ter que aumentar os preços. No momento de crise dessa, para você precisa melhorar o consumo, para você melhorar a arrecadação, você vai aumentar o preço do produto, nós podemos ter um problema muito sério. Então, o governador do estado tem um papel muito, muito, muito importante no momento desse e ele precisa realmente de entender cada setor. E a dúvida, está todo mundo com dúvida, até mesmo os deputados para votar esse projeto, eles também estão com um pouco de dúvida. Ninguém sabe o reflexo que vai ter essa mudança que o governo quer. E é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o governo acha que pode ser uma solução, pode ser um problema que ele está causando para ele. Então, a gente também não sabe e a dúvida é muito grande. Então, tem essa reunião dia 15 e eles estão se reunindo, os deputados, para ver se votam, se não votam. E a gente, através da Câmara do Agronegócio, nós estamos tentando ver se a gente consegue que eles entendam e passem a proposta para o governo, para que o governo aceite e o Estado realmente também seja beneficiado por essa mudança de alíquota.
Ou seja, resumo da ópera, um ICMS de 12% sobre o milho torna o milho do Mato Grosso pouco competitivo se tiver que escoar esse produto aí para outros estados.
Ele, infelizmente, não consegue, porque nós também temos o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, que também é o grande, que alimenta bastante as indústrias de São Paulo, do Sul, de Santa Catarina. Eles vão ser os que vão buscar ali. Vai sair mais barato para essas indústrias buscar milho no Mato Grosso Sul, em Goiás, do que no Mato Grosso. Aí eles só vão vir para o Mato Grosso de que faltar produto para eles lá embaixo. Mas com excesso de produção, com estoque alto, provavelmente não vai faltar produto assim para eles. Então eles vão vir no Mato Grosso aqui só se nós tiver preço muito baixo. Aí nós vamos ter que pagar um preço muito baixo para o produtor para a gente poder mandar esse milho para fora. Aí você causa um outro problema aqui dentro, né? Você vai espremer o produtor, você vai diminuir o ganho dele e, consequentemente, mesmo que seja dessa forma, nós não vamos conseguir atingir esse volume que a gente já fazia de comercialização interestadual e você vai criar um outro problema aqui no estado. Infelizmente, a gente precisa de se unir, igual nós estamos brigando com o governo, com o secretário, tentando, falando alto para ver se a nossa voz é escutada, mas, infelizmente, ele não tem se entendido dessa forma. A gente precisa realmente disso para a gente continuar trabalhando. E eu acho que é um benefício para o Estado também. Então, nós precisamos do entendimento do governo, que nós realmente precisamos e nós queremos pagar ICMS. Nós precisamos pagar ICMS. Porque, igual eu estou dizendo, se eu estou pagando ICMS, eu estou faturando, eu estou trabalhando, minha empresa está em atividade. Se eu não pagar ICMS, se eu não tiver competitividade, eu vou ter que juntar minhas malas e ir para outro lugar. E para o Mato Grosso Sul, para Goiás, por exemplo, e aí, lá eles têm a posição geográfica muito mais bem privilegiada do que nós, o frete mais barato, estradas melhores, então tudo isso vem a beneficiar o produto deles também, eles também têm qualidade. Então o Mato Grosso vai sofrer muito se a gente não tiver essa mobilização do governo.
E como é que vocês chegaram a essa alíquota de 4%? É uma alíquota viável? Pelas contas de vocês, deixa o milho ainda competitivo?
Na verdade, se você for analisar, é menos ruim. Porque, por exemplo, também não vou pedir para o governo também uma alíquota de 2%, ele também precisa arrecadar. Então a gente mais ou menos chegou num ponto desse, ó, nós vamos nos apertar um pouquinho, mas nós precisamos pagar imposto. Então não adianta a gente querer a 2,5, pedir menos do que era também. A gente sabe da necessidade do governo. Por exemplo, o estado de Goiás, a gente também tem filial no estado de Goiás, a gente opera no estado de Goiás também. O estado de Goiás, eu pagava 3% de ICMS. O estado de Goiás passou de 3% para 6%. Então, quer dizer, ele precisa de arrecadar, ele precisa de melhorar, mas ele passou de 3% para 6%. Ainda é viável, ainda você ter um rebatimento. Porque se todo mundo trabalha com uma alíquota igual, nós não temos problema. Entendeu? Talvez porque o milho nosso tem boa qualidade, o milho nosso é um milho do Mato Grosso, um milho bom. Às vezes eles até pagam um pouquinho mais para ter o milho do Mato Grosso, porque é um milho de qualidade muito boa. Por mais que eu acho que 4% ainda fica apertado, mas a gente tem que sacrificar. Não adianta a gente também espremer o governo, sabendo que ele está na situação também de arrecadação muito difícil. Então a gente acha que 4% é viável, a gente vai brigar para tentar fazer, porque nós precisamos de fazer. Nós precisamos de trabalhar, porque nós temos conta para pagar, nós temos funcionário, nós temos um monte de despesa que a gente precisa de fazer. Então, a gente acha que 4% é bom para o governo e a gente imagina que seja bom para nós também.
Muito bom. Elton, obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas explicações aí para a gente. Enfim, é um assunto ainda que merece muita discussão. Como você falou, não adianta imaginar só que aumentando a tributação você vai aumentar a arrecadação, porque você pode ter o efeito contrário aí de, como está acontecendo nesse momento no estado, de falta de competitividade. Com isso você não consegue escoar o produto e, enfim, daí não arrecada também. O governo precisa analisar isso e entender isso também, enfim, colocar isso para ser discutido e que tomara que se chegue a um consenso aí, fica a nossa torcida e ficamos à disposição aí para as reivindicações aí do setor, tá certo, Elton?
Muito obrigado pela oportunidade da gente poder expor a nossa necessidade, né? Espero que tenha contribuído para vocês também e a partir do momento que vocês precisarem da nossa informação, a gente está sempre ligado, a gente está sempre em contato com o governo, com os deputados, tentando já mobilizá-los dessa forma. Qualquer informação também, ficamos à vontade de nos comunicar e a gente fica, é um prazer atendê-los. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Tá combinado então, obrigado para você também. Muito bem, tá aí então o Elton P. Pereira Cardoso, presidente da ACEMAT, Associação das Empresas Cerealistas lá do estado de Mato Grosso. Estou aqui na tela com as cotações do milho, primeiro mercado futuro lá na BMF. Você acompanha comigo que teve um dia de variação positiva aí para o janeiro, R$ 38,85, subindo 0,78%. Para março de 2017, R$ 37,59, caindo 0,03%. Para maio, R$ 36,66, queda de 0,46%. E o setembro de 2017, R$ 33,50, preço estável em relação ao fechamento de ontem. Lá na Bolsa de Chicago, mercado ainda em andamento, mas trabalhando aí de forma positiva. Dezembro ganha 2 pontos mais 75 a 3,57, o março ganha 1 pontinho a 3,61, maio 3,68 por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25, e o julho US$ 3,75 por bushel, subindo 1 ponto. São os números de hoje do mercado de grãos, de milho especificamente, no mercado futuro. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente vai falar da situação da soja. Só um instante.